em português, a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. São 13 horas em Washington. João Santa Rita ao microfone. Nesta quinta-feira, 24 de maio, é o dia da independência da Eritreia. Foi em 1993. Lá fora hoje, aqui na capital americana, 28 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Dan Crafton. Como sempre, começamos por ver as notícias internacionais a esta hora. Os Estados Unidos cancelam cimeira com a Coreia do Norte. Investigadores internacionais confirmam que forças russas abateram um avião das linhas aéreas da Malásia, matando 298 pessoas. Hora e meia de programação, a primeira meia hora é dedicada a Angola, várias manifestações previstas para Luanda.
Dois protestos estão marcados para o final do mês de maio e um outro logo no início de junho.
Advogados vão iniciar a ação contra o governo pela morte de um jovem morto no Zango. Caminhões com clínicas móveis foram roubados no Kwanza. Quem são os responsáveis? E as autárquicas continuam em debate.
A criação dos órgãos autárquicos tem que estar acompanhada de redistribuição da riqueza. Para que os programas de desenvolvimento essenciais sejam transferidos para o município.
Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens. Mas para já, as notícias internacionais com o Álvaro Lugero de Andrada.
E começamos aqui nos Estados Unidos. O presidente Donald Trump cancelou hoje a reunião com o líder norte-coreano Kim Jong-un, inicialmente prevista para acontecer a 12 de junho em Singapura. Em carta dirigida ao líder norte-coreano, Trump disse, citamos, que infelizmente, com base na enorme raiva e hostilidade aberta exibida na sua declaração mais recente, sinto que é inadequado neste momento ter essa reunião planeada há muito tempo. Fim de citação. Numa declaração à imprensa há momentos, o presidente lamentou a situação que para ele é um revés para a Coreia do Norte e para o mundo. Donald Trump disse que a campanha de pressão máxima contra Pyongyang continuará e que já abordou a situação com as autoridades da Coreia do Sul e do Japão. O presidente admitiu reforçar o poderio militar americano e garantiu que tanto os Estados Unidos como os seus aliados estão prontos para atuar caso a Coreia do Norte realize atos que ele considera de tolos ou imprudentes. Este anúncio acontece no dia em que as autoridades da Coreia do Norte desmantelaram 3 túneis do Centro de Testes Nucleares Pyongyang. A agência de notícias Associated Press e a rede televisiva americana CNN, que tinham jornalistas no local, revelaram que uma série de explosões foi desencadeada durante horas com foco em 3 túneis no subsolo e em várias torres de observação em volta deles. A imprensa estatal norte-coreana garantiu não ter havido qualquer fuga de material radioativo.
O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, disse hoje estar profundamente preocupado com o cancelamento da cimeira entre Donald Trump e Kim Jong-un. Numa declaração emitida em Genebra, onde se encontra, Guterres apelou aos dois países para continuarem o seu diálogo de modo a encontrarem uma via para a desnuclearização pacífica e verificável da Península Coreana. Por seu turno, um porta-voz da primeira-ministra britânica, Theresa May, manifestou também desilusão pelo cancelamento da cimeira. A Grã-Bretanha, disse o porta-voz, continuará a trabalhar com os seus parceiros para se alcançar um acordo que possa resultar na desnuclearização irreversível e verificável da Península Coreana. O presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, convocou, entretanto, uma reunião de emergência do seu gabinete para discutir a questão.
A equipe internacional que investiga a tragédia do voo MH17 da Malaysia Airlines, de julho de 2014, na Ucrânia, revelou hoje que o míssil utilizado para derrubar o avião foi transportado por uma brigada militar russa. O investigador holandês Wilbert Paulsen apontou o dedo à 53ª Brigada Integral das Forças Armadas da Rússia. Entretanto, o governo da Rússia insistiu hoje que o derrubo do avião da Malaysia Airlines é da responsabilidade da Ucrânia.
O presidente francês Emmanuel Macron reuniu-se hoje em São Petersburgo com o seu homólogo russo Vladimir Putin para discutir o acordo nuclear com o Irão e ainda os conflitos na Síria e Ucrânia. Antes do encontro, o chefe de Estado francês disse que o seu governo acredita em cooperar em iniciativas conjuntas. Putin disse estar pronto a discutir problemas internacionais, cuja resolução é importante para a França e para a Rússia.
Thank you.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
A nova governação do presidente João Lourenço tem permitido uma maior abertura na comunicação social. Tem havido também, em algumas zonas do país, mais tolerância para com manifestações, como vimos no fim de semana passado na Huila. Pois nos próximos dias poderá haver um teste a tudo isto. Estão previstas várias manifestações em Luanda. Não se sabe como é que vão reagir as autoridades. Coco Makuta.
Dois protestos estão marcados para o final do mês de maio e um outro logo no início de junho. No dia 27, o autodenominado Movimento Revolucionário vai se manifestar em Luanda para exigir o fim das matanças no país. Já no sábado, 26 de maio, vários jovens vão pernoitar de frente à Igreja Sagrada Família, no centro da cidade de Luanda, para exigir a soltura dos três jovens condenados na província de Malanje por se manifestarem contra o governador Kwaktta Kanawa quando da visita do vice-presidente Bonito de Souza, tal como nos confirma Dago Nível, membro da organização.
Sábado, dia 26, a concentração vai ser às 18 e a vigília vai até às 22 horas. E apesar de sermos céticos em relação à nossa justiça, é importante continuarmos a exigir com que a justiça seja feita, porque pensamos nós que são mais três jovens presos por questões políticas.
Entretanto, no dia 2 de junho, os municípios do Kazenga vão se manifestar para exigir a demissão do administrador municipal do Kazenga, Tani Narciso, que tem sido acusado de olhar mais para os seus negócios em detrimento da gestão do município. Brieto da Cruz, um dos organizadores, afirma que, após a última manifestação realizada no município do Kazenga, as coisas continuam piores.
Ele dizia que o município tem zona verde e nós não constatamos isso, e Kazenga não tem zona verde. Eu desafio o senhor, administrador, que mostre. Ele disse que o número de bandidos no município do Kazenga desceu numa pontuação de 1 a 3. Mas de cada dia que mais passa, o município do Kazenga é o que mais está a ser sem segurança, está sem segurança. Mas os bandidos fazem como se fosse que não tem policiamento, não tem nenhuma polícia no nosso município. Os cidadãos não estão à vontade. E também quero desafiar o senhor administrador, que quando ele disse que o Kazenga é um bom município para se viver, isso é falsa, e é falsa e pura mentira. Toda aquela pessoa que é kazenguista, que trabalha no Kazenga, que vem passear no Kazenga, sabe que o Kazenga não está bom. Kazenga não é um município para se viver. Kazenga dá vergonha. Eu, às vezes, eu não me sinto vergonha de falar com o senhor do Kazenga, porque sou mesmo do Kazenga, senão o Kazenga não é um município para se viver.
A Voz da América tentou contactar o administrador municipal do Kazenga, Tani Narciso, mas não tivemos qualquer resposta da capital angolana para a Voz da América, Coque Makuta.
E vamos continuar na capital. Continua sem data marcada o julgamento de quatro militares acusados de terem morto o jovem Rufino António, de 14 anos de idade, durante protestos contra a demolição de casas no Zango. O advogado dos familiares disse que vai agora iniciar um processo exigindo indemnização por parte do Estado. Manuel José.
Rufino António, de 14 anos de idade, foi morto a queima-roupa por disparos de militares das Forças Armadas Angolanas em agosto de 2016. De lá para cá passam 2 anos e os culpados continuam sem punição. Um dos quatro militares acusados encontra-se detido desde o ano passado, enquanto os outros três aguardam o julgamento em liberdade. O Ministério Público já formalizou a acusação e os advogados dos familiares do menino já solicitaram a devida responsabilização do Estado pelo crime cometido.
Nós já requeremos a confiança do processo. Com base na acusação do Ministério Público, nós também elaborarmos o nosso pedido de responsabilidade civil do Estado pelos atos praticados pelos seus agentes. E nele vamos pedir, portanto, a indemnização devida. Né?
Luís do Nascimento, advogado dos familiares do menino Rufino, aguarda pela marcação da data do julgamento dos militares. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Agora vamos para o Kwanza Sul, onde as autoridades policiais recuperaram 3 caminhões que haviam sido desviados do Departamento de Saúde e usados para o transporte de mercadorias e abastecimento de água. Os caminhões tinham sido adquiridos com 3 clínicas móveis que foram retiradas dos veículos e, segundo o nosso correspondente, degradaram-se, ficando inoperantes. No Kwanza Sul, entretanto, exige-se que as autoridades revelem quem foi responsável pelo desvio. Fernando Caetano.
O político Armando Manuel Caquepa, solicitando que os acusados sejam presentes em tribunal.
Afinal, os gatunos ainda são protegidos pela lei. Lamentamos o facto de que os nomes dos prevaricadores tenham sido protegidos. Exigimos, pois, a que os nomes dos prevaricadores sejam trazidos à tona. A população tem o direito de saber quem são os dirigentes que os roubaram. E os mesmos devem ser severamente punidos.
O subprocurador provincial Joaquim Macedo já reagiu, dizendo que enquanto persistir a presunção da inocência, no âmbito do segredo da justiça, não é possível a divulgação de nomes dos presumíveis acusados, mas que a PGR está a trabalhar para esclarecer os factos.
O processo que nos foi presente relatava a apreensão das 3 viaturas e dizia que as viaturas eram supostamente pertencentes à direção provincial. Nós mandamos juntar documentos que provam a titularidade desses meios, mas mesmo assim nós também pedimos para que as mesmas fossem já entregues como fiel depositário à direção provincial da saúde e promovemos diligências para podermos ver quem são as pessoas que indevidamente se apropriaram das mesmas e também pedimos para que se diligenciasse para localizarmos os meios que foram retirados das viaturas, que são os contentores que se serviriam para laboratórios conforme vinham nos autos. Se essas pessoas forem responsáveis ou funcionários do Estado que tinham por obrigação administrar esses bens e deram um destino distinto, nós vamos aqui ver que vão preencher o tipo de crime de peculato. E para além do crime de peculato, se forem de facto funcionários do Estado, para além disso, crime de danos, porque ao retirar os contentores acoplados nas mesmas, eles estão a cometer um crime de danos. Fala-se que as pessoas que se apagaram das mesmas solicitaram o abate das viaturas, mas o abate tem formas de como ocorre. A lei regula o abate e nós temos que ver se efetivamente se ocorreu esse processo. Se ocorreu, nós vamos averiguar se do mesmo teve os trâmites legais, se não, então vamos por responsabilizar as pessoas que se apropriaram das viaturas.
De recordar que uma das beneficiárias do roubo dos caminhões já havia comercializado a sua viatura, a firma AC Ribeiros, por um valor de 7 milhões de kwanzas. É do Sumbe para a Voz da América, é Fernando Caetano.
A FNLA vai realizar em junho no UAMB um congresso extraordinário que, em teoria, pelo menos, visa acabar com as divisões que levaram este partido histórico a cair quase na insignificância política. Mexidas nos estatutos e redução dos 421 membros do Comitê Central se estão na agenda do congresso. A província de Benguela, já com 22 delegados eleitos para o congresso, há sinais de uma possível reunificação, ao contrário do que se verifica em outros pontos do país. Mas nem tudo é favorável ao único deputado do Partido dos Irmãos à Assembleia Nacional, João Marcos.
O primeiro secretário na província de Benguela, Tussamba Manuel.
Aqui em Benguela já não existe outra FNLA. A FNLA é única. Tem uma avalanche enorme de membros e militantes provenientes de diversos municípios. Isso vai acabar. Porque realmente esta situação tem prejudicado bastante o partido. É de reconhecer.
O primeiro secretário na província de Benguela, Tussamba Manuel, que não fecha a porta a outras candidaturas à liderança do partido, mas só no Congresso Ordinário. Em 2019.
O militante é livre em candidatar. Não seremos nós a limitar que não, fulano já não pode ser candidato.
Mesmo eu posso me candidatar.
O senhor acredita que venham a existir candidatos?
Por que não? Já tivemos candidatos. No congresso de 2015.
Quem não acredita é Alberto Mavinga, histórico da FNLA, que lança um apelo aos opositores, indicando o caminho para a não realização do congresso.
Este congresso é extraordinário. Analisando bem, só tem 2 objetivos. Primeiro é expulsar os últimos contestatários que apareceram na FNLA contra ele e outro, alterar o estatuto a seu favor, mantendo a FNLA como está. O amigo me interessa agora é que os membros do Comitê Central, que estão em Luanda, que estão nas províncias, chegou o momento de apresentar uma providência cautelar para pedir ao Tribunal Constitucional ou não a realização desse Congresso, porque não vai ajudar a FNLA.
O Congresso da Frente Nacional de Libertação de Angola, partido que saiu das últimas eleições legislativas com um deputado contra os 6 do pleito de 2008, decorrerá entre 25 e 28 do próximo mês. Benguela João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João. Através do país prossegue o debate sobre a realização das autarquias anunciadas para o ano 2020. Agora, uma conhecida organização não-governamental disse que os poderes autárquicos vão necessitar de profundas mudanças económicas para terem qualquer impacto. Teodoro Albano.
A Ação de Desenvolvimento Rural e Ambiental, a organização que há muito vem defendendo a implementação do poder local, alerta que a institucionalização das autarquias em Angola deverá ter em conta todos os aspectos que ocorrem para tal, como o aprofundamento da democracia e a possibilidade de partilha de poder. O diretor-geral da ADRA, Belarmino Gelembi, disse no Lubango que o contexto de Angola aconselha que a implementação do poder autárquico seja acompanhada de um compromisso político profundo de redistribuição da riqueza.
A criação dos órgãos autárquicos tem que estar acompanhada de um compromisso político muito profundo de redistribuição da riqueza, para que os programas de desenvolvimento essenciais efetivamente sejam transferidos para a tutela dos municípios.
A região sul de Angola, vítima do êxodo rural, vê todos os anos partir para a capital do país dezenas de jovens em busca de melhores oportunidades de emprego. De acordo com Vilarmino Gelembi, o modelo de governação autárquico pode dar lugar a melhor funcionamento da economia.
As autarquias têm que nos ajudar a instaurar um modelo de governação que permita a economia funcionar melhor, porque é a economia que vai gerar postos de trabalho.
Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Esta é a Voz da América, estamos a transmitir em português para a África, estamos na primeira meia hora, de hora e meia de emissão, ao microfone João Santa Rita. Atualmente, nesta primeira meia hora, estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630 e 17.655. Na Guiné-Bissau, estamos atualmente com a Rádio Pijigiti e a Rádio Capital FM 87.7. Na segunda meia hora, vamos estar também na Guiné-Bissau com a Rádio Comunitária de Bafatá e a Sintxanouk em Gabu. Não se esqueça, estamos na internet, voaportugues.com. Estão lá as nossas notícias, reportagens, vídeos, fotos. Estamos também no Facebook, voaportugues. E se o ouvinte nos quiser mandar uma foto, um vídeo, uma informação, algo que tenha passado no local onde vive, pois pode fazê-lo pelo WhatsApp 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamatuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado amanhã, sexta-feira, é Carlos Pacheco. Ele é historiador e escreveu recentemente a biografia do primeiro presidente de Angola, titulada Agostinho Neto, Perfil de um Ditador. Carlos Pacheco viveu também os acontecimentos do 27 de maio, uma data sangrenta na história de Angola, e vamos começar por falar sobre isso, sobre o 27 de maio, com o nosso convidado, o historiador Carlos Pacheco, amanhã, no Angola. Fala só. Vamos agora para Malanje, onde uma importante autoridade tradicional lamentou a falta de progressos na melhoria das condições sociais das populações. Isaías Soares.
O soberano do reino do Ndongo, Bubavula Dalamana Gambombo, disse em Malães que as eleições gerais em Angola foram realizadas há 9 meses. A população continua a aguardar pela melhoria das condições sociais básicas. Malães não tem água potável, energia elétrica, hospitais e estradas em condições. O monarca esteve recentemente na sede do reino do Bailundo, ao encontro do seu homólogo Ekwiki V, na Ombala Mbalundo.
A preocupação da água na província de Malães levou Sua Majestade a ir visitar o reino do Bailundo e aí encontrou uma diferença com relação à água. Podemos ver que temos pouca população, só dentro da sede da província de Malães é que tem água. O centro, os bairros em si da província de Malães, só falando da sede própria, não tem água. Não falando dos municípios, a luz na província de Malães, no seu geral, é a mesma situação como a própria água.
Mukulu, Angola, é a sede do reino do Ndongo, em Malães, na comuna de Alassamba, município de Caombo, a mais de 5 km de Marimba. Não tem estradas e os 2 postos de saúde encerraram por falta de enfermeiros.
Sua Excelência, senhor Presidente da República, prometeu fazer tudo que a população precisa. Se promete algo para fazer, então tem que fazer para que a população fique satisfeita. O povo não tem problema. O povo está esperando a promessa que o presidente da República, fazendo, fica bem para a população. Não fazendo, não fica bem para a população. Um posto médico na comuna de Alassamba. Temos um posto médico no próprio setor onde está a dinastia do reino do Ndongo. Neste preciso momento, os enfermeiros lá estavam no sistema de contrato. A administração não tem condições de pagar esses homens, retirar esses homens e agora os postos estão fechados. Já não há condição.
O rei Kabombo, com 96 anos de idade, lamentou o fraco interesse das autoridades angolanas em conservar o local onde jazem os restos mortais dos reis Ngola Kilwange e Gingambande.
Hoje, o reino do Ndongo é um reino que está a ser mais focalizado, um reino que está a ser mais pouco visitado. Há sinais da areia, onde os povos vão lá, realizam rituais, mas o Estado nenhuma coisa não fez naqueles túmulos.
Tradução das declarações do soberano do Ndongo, Bubavula Dalamana Gambombo. Isaías Soares Malas para a Voz da América.
Na página esportiva vamos começar em Kiev, na Ucrânia, onde no sábado temos a grande final Real Madrid-Liverpool. É a final da Liga dos Campeões. Todos os especialistas da bola a falarem disto, daquilo e de estatísticas. E estatísticas em discussão são aquelas de Cristiano Ronaldo e Mohamed Salah, a grande revelação do futebol esta época. Foi eleito melhor jogador africano, melhor jogador do campeonato inglês, melhor marcador do campeonato inglês. Mas Ronaldo é esse, é sempre Ronaldo. Zinedine Zidane, treinador do Real Madrid, disse que não trocava Ronaldo por Salah. Pá! Claro que tinha que dizer isso. Mas então vamos às estatísticas desta época. Número de jogos, Ronaldo 43 pelo Real Madrid, Salah 51 pelo Liverpool. É, jogam mais em Inglaterra. Golos marcados em todas as competições estão igualados, 44-44. Jogos marcados no campeonato, Ronaldo 26 golos em La Liga, Salah 32 no campeonato inglês. Assistências, Ronaldo 5 em La Liga, Salah 10 na Premier League. Golos na Liga dos Campeões, Ronaldo bate Salah 15-11. 2 golos num só jogo, Ronaldo 11 vezes, Salah 7. Número de hat-tricks, Ronaldo num jogo do Campeonato Espanhol, Salah teve um jogo em que marcou 4 golos. Mas contam as estatísticas para algo? É, não contam para nada, claro está. E no Liverpool eu creio que nesta final há um outro jogador que o Real Madrid tem que se preocupar muito. É o senegalês Sadio Mané. Mas Real parece que continua favorito. Venceu as últimas edições da taça, que já ganhou um total de 13 vezes. Liverpool também já ganhou a competição 5 vezes, mas a última foi em 2005 contra o Milão. E quem é que não se lembra dessa final? Milão estava a ganhar por 3-0 ao intervalo e perdeu. É, isso é música da Ucrânia para nos pôr no ambiente de final da Liga dos Campeões. Mas eu tenho que fazer aqui referência a algo de inédito num estádio aqui em Washington. Vuvuzela eletrónica, é verdade, para celebrar o facto da equipa de hóquei do gelo da capital, os Capitals, terem chegado à final do campeonato dessa modalidade. 4-0 ao Tampa Bay. Hóquei no gelo, eu sei que ninguém aí em África sabe o que é isso, mas tinha que mencionar por causa da vuvuzela. Mas vamos para o basquetebol, NBA, hoje campeões em título Golden State Warriors, têm que se preocupar. Jogam fora contra o Houston Rockets no quinto jogo da meia-final, empatada a 2 jogos. Ontem, os vice-campeões em título, Cleveland Cavaliers, ficaram um jogo de serem eliminados. Perderam com o Boston 96-83. Boston comanda a meia-final por 3 jogos contra 2. Sexto jogo é já amanhã. Cavaliers jogam em casa. Têm que ganhar. Caso contrário, bye-bye. Vamos para Moçambique para falar de um cargo que muitos dizem ser dos mais ingratos a que se pode ambicionar. Falamos do cargo de provedor de justiça, onde chegam queixas diárias de muitos quadrantes sobre injustiças reais ou não. Pois agora há um novo provedor de justiça. William Mapote.
Isaac Chand conhece parte dos desafios que lhe esperam.
Desde logo é preciso vermos de maneira que podemos atender melhor o cidadão que procura os serviços do provedor de justiça. Temos que ver como é que vamos melhorar o sistema de coordenação com as outras entidades da administração pública.
Isaac Chand foi eleito hoje pelo Parlamento para ser o novo provedor na justiça, fato que o obrigará a deixar de ser ministro. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William. Vai voltar na segunda meia hora, mas antes de irmos para a segunda meia hora, vamos falar de Paul Simon. É figura enorme da música moderna americana, a sua música, pela sua inovação, e também pelas suas letras, às vezes quase que filosóficas, são marcos da música americana. Paul Simon tem agora 76 anos de idade e está a efetuar concertos de adeus através do país. Nós vamos ficar aqui com uma música cuja poesia é tão bonita. Canta ele que vida é aquilo que decidimos. É tão bonita ou então o quê? So beautiful or so what?
I'm gonna make a chicken gumbo, toss some sausage in the pot. I'm gonna flavor it with okra, cayenne pepper to make it hot. You know life is what we make of it, so beautiful or so what? I'm gonna tell my kids a bedtime story, a play without a plot. Will it have a happy ending? Maybe, yeah, maybe not. I tell them life is what you make of it, so beautiful or so what? A coin dropped in a slot. I am an empty house on Weed Street, across the road from the vacant lot. You know life is what you make of it, so beautiful or so what? It is strange the way we're ignorant, how we seek out bad advice. How we jigger it and figure it, mistaking value for the price, and play games, time and love, like a pair of rolling dice. So beautiful. So beautiful.
so what? Tall man on the balcony, overlooking the parking lot.
As nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos a 24 de maio de 2018. Aqui em Washington são 13 horas e 30 minutos. São 19 horas e 30 minutos em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. O presidente americano Donald Trump cancelou hoje a reunião com o líder norte-coreano Kim Jong-un, prevista para 12 de junho em Singapura. E o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, disse estar profundamente preocupado com o cancelamento desse encontro. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM. Estamos em Nampula, Moçambique, com a Rádio Encontro e em Climane, também em Moçambique, com a nova Rádio Paz. Estamos em Cabo Verde, na cidade da Praia, com a Rádio Comercial, na Guiné-Bissau, com a Rádio Cintia Oco, em Gabu, com a Rádio Comunitária de Bafatá e também em Bissau, a capital, com a Rádio Pidjigiti e a capital FM. Em São Tomé, Príncipe, transmitimos através do retransmissor local da Voz da América. Esta emissão e a informação que a Voz da América produz em texto, áudio e vídeo está presente na internet. O nosso endereço é o www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, Instagram, Twitter e Snapchat e a nossa referência é também VOA Português. No WhatsApp, o nosso contacto é o +1 908-652-4584. Na produção desta emissão, a Doris Norton e na técnica, o Dan Crafton. Horas e 32 minutos aqui em Washington, vamos às notícias e para começar, João Santarita, uma notícia que tem a ver com os Estados Unidos.
É verdade, o presidente americano Donald Trump cancelou hoje a reunião com o líder norte-coreano Kim Jong-un, que estava prevista para acontecer a 12 de junho em Singapura. Numa declaração há momentos, Donald Trump disse que a campanha de pressão máxima contra Pyongyang vai continuar e já abordou a situação com as autoridades da Coreia do Sul e do Japão. O cancelamento acontece no dia em que as autoridades da Coreia do Norte desmantelaram 3 túneis no centro de testes nucleares de Punggye-ri.
O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, disse hoje estar profundamente preocupado com o cancelamento da cimeira entre Donald Trump e Kim Jong-un. Numa declaração emitida em Genebra, onde se encontra, Guterres apelou aos dois países para continuarem o seu diálogo de modo a encontrar uma via para a desnuclearização pacífica e verificável da Península Coreana. Por seu turno, um porta-voz da primeira-ministra britânica Theresa May manifestou também desilusão pelo cancelamento da cimeira. A Grã-Bretanha, disse o porta-voz, continuará a trabalhar com os seus parceiros para se alcançar um acordo que possa resultar na desnuclearização irreversível e verificável da Península Coreana. O presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, convocou, entretanto, uma reunião de emergência do seu gabinete para discutir a questão.
A equipa internacional que investiga a tragédia do voo MH17 das linhas aéreas da Malásia, abatido em junho de 2014 na Ucrânia, revelou hoje que o míssil utilizado para derrubar o avião foi transportado por uma brigada militar russa. O investigador holandês Wilbert Paulissen apontou o dedo à 53ª Brigada Integral das Forças Armadas da Rússia, algo que Moscovo nega. O avião, que tinha 298 pessoas a bordo, viajava de Amsterdão para Kuala Lumpur e foi abatido quando passava pelo leste da Ucrânia, cenário de conflito entre o exército ucraniano e rebeldes separatistas pró-russos. O governo da Rússia insistiu hoje que o derrubo do avião da Malaysian Airlines é de responsabilidade da Ucrânia.
O presidente francês Emmanuel Macron reuniu-se hoje em São Petersburgo com seu homólogo russo Vladimir Putin para discutir o acordo nuclear com o Irã e ainda os conflitos na Síria e Ucrânia. A deslocação de Macron à Rússia segue-se a visita da chanceler alemã Angela Merkel. Antes do encontro de hoje, o chefe de Estado francês disse que o seu governo acredita em cooperar em iniciativas conjuntas. Por seu turno, Putin disse estar pronto a discutir problemas internacionais cuja resolução é importante para a França e para a Rússia. Países europeus e a Rússia têm estado envolvidos em intensos contactos diplomáticos para tentar manter em vigor o tratado nuclear com o Irã após os Estados Unidos terem decidido abandoná-lo. O primeiro-ministro japonês Shinzo Abe deverá deslocar-se a Moscovo na próxima semana.
Milhares de mulheres e raparigas sobreviventes ao grupo Boko Haram, que estão em campos de deslocados na Nigéria, têm sido alvo de abusos sexuais por parte das forças de segurança que afirmam tê-las salvado, denunciou hoje a Amnistia Internacional. Num relatório, aquela organização revela como o exército nigeriano e a chamada Civilian Joint Task Force, uma milícia que trabalha com o exército, separaram as mulheres dos maridos e as confinaram em remotos campos satélites, onde têm sido violadas, muitas vezes em troca de comida. O documento diz ainda que os atacantes, e citamos, agem como se não corressem o risco de serem punidos e pediu que sejam responsabilizados. A Amnistia Internacional afirma ter recolhido provas de que, desde 2015, milhares de pessoas, na sua maioria mulheres, morreram à fome nos campos do estado de Borno, no nordeste da Nigéria.
Três horas e 36 minutos, Washington, emissão vespertina da Voz da América. Mais adiante, nesta emissão, iremos falar do cancelamento pelos Estados Unidos desta reunião prevista para junho entre Donald Trump e Kim Jong-un, o líder da Coreia do Norte. Para já, vamos a Moçambique, onde cidadãos ouvidos por Ramos Miguel, nosso correspondente, dizem que no aprovado modelo de eleição dos governadores provinciais e administradores distritais, não há muita coisa de novo em relação àquilo que tinha sido a reivindicação da RENAMO. Dizem que muitas dessas exigências foram aceitas e acomodadas já desde o diálogo a dois entre o chefe de Estado moçambicano Filipe Nyusi e o falecido líder da RENAMO Afonso Djakama. E agora o Parlamento está a fazer jus a esses consensos que se pretende sejam efetivos.
Esta parece ter sido a ideia que Ivone Soares, chefe da bancada parlamentar da RENAMO, quis dar após a aprovação da lei de revisão constitucional.
É expectativa de toda a sociedade de que a revisão pontual da Constituição da República de Moçambique viabilize a governação assente no poder de escolha que os moçambicanos devem exercer sem que a sua vontade seja alterada por meio de manipulações dos resultados eleitorais.
Em muitos círculos de opinião, a ideia que, aliás, também foi defendida por Ivone Soares, é que a Frelimo cedeu à exigência da RENAMO ao aceitar que a questão da descentralização fosse levada e aprovada pela Assembleia da República. O analista Fernando Mbanzi é desta opinião.
Sim, nessa perspectiva, eu penso que sim, cedeu, mas a cedência aconteceu já há algum tempo, a partir da altura em que, na verdade, o chefe de Estado conseguiu buscar consenso com o falecido líder da A partir dessa altura, pelo menos, ficou claro que os governadores provinciais, a partir de 2019, deverão ser eleitos.
Mas há quem considere que o que realmente será novo neste processo sobre a descentralização são os atos subsequentes a esta aprovação, porque a aceitação dos consensos, a sua acomodação no texto constitucional, tudo isso já teve lugar na revisão de 2004. Para o analista Firmino Soares, o que eu gostaria que acontecesse de diferente é que, a partir daqui, também acontecessem outras coisas que possam criar a complementaridade dos vários atos que garantam que Moçambique caminhe para a paz efetiva e não apenas a aprovação do novo modelo.
Que as diferentes forças políticas se revejam neste texto e não se revejam neste texto na mera expectativa de que serão elas mesmas as principais vencedoras dos pleitos eleitorais que seguirão. Porque senão, depois, quando forem engoradas as expectativas, que até são legítimas dos partidos políticos, não é? Que é segurança das expectativas não se consubstancie na tendência de se voltar ao mato, de se voltar às armas para fazer valer vontades incondicionais e ilegais. Portanto, o modelo é este, mas não vamos a este modelo com convicções à partida. Olha, já que o modelo é este, significa que eu é que vou ganhar, porque eu só não ganhava quando o modelo era aquele.
O analista Tomás Vieira Mais reitera que daqui para frente vai ser fundamental que no diálogo político se avance para as questões militares, porque a RENAMO tem forças residuais.
Uma das últimas questões mais críticas da pacificação final de Moçambique é desmobilizar e reintegrar socialmente essas forças residuais.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Nós continuamos a falar de Moçambique, país que tem um novo produtor de justiça, Isaac Xande. Trata-se de uma instituição criada para ajudar a população em questões de justiça, tarefa que não é sempre fácil, tendo em conta o exíguo orçamento. Para falar sobre a eleição de Isaac Xande, temos o William Mapote.
É jurista de profissão e atual ministro da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos. Vai agora deixar o papel no governo e assumir o cargo de provedor da justiça, com a missão de ser nada mais nada menos do que o advogado do cidadão contra as injustiças. Vai herdar uma instituição que, vezes sem conta, se queixa de falta de recursos. Isaac Xande conhece parte dos desafios que lhe esperam.
Desde logo é preciso vermos de que maneira é que podemos atender melhor o cidadão que procura os serviços do provedor de justiça.
Ao gabinete do provedor da justiça chegam centenas de queixas, reclamações, denúncias e gritos de socorro de cidadãos por ano. Desde conflitos de terra, problemas laborais, despedimentos, chega de tudo um pouco. Ao provedor cabe o papel de dirimir o conflito e chamar a razão aos infratores. É uma missão que, vezes sem conta, tem sido inglória, porque, segundo José Aputo, provedor cessante, esta instituição é, vezes sem conta, ignorada até por agentes do Estado.
Que o número considerado de titulares de órgãos dos poderes públicos sente-se bem confortado com arbitrariedade, abusos de ilegalidade e injustiça, posicionando-se dessa forma em confronto com o princípio de atuar em obediência à lei e ao direito.
Este é um dos aspectos que Isaac Xande diz que vai tentar mudar para dar a credibilidade necessária ao órgão.
Temos que ver como é que vamos melhorar o sistema de coordenação com as outras entidades da administração pública.
Isaac Xande foi eleito hoje pelo Parlamento para ser o novo provedor da Justiça, fato que o obrigará a deixar de ser ministro. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
13 horas e 41 minutos de Washington, depois de Maputo, vamos agora a Luanda. A nova governação de João Lourenço tem permitido uma maior abertura na comunicação social. Tem também havido, em algumas zonas do país, mais tolerância a manifestações, como vimos no último fim de semana, isto na Huila. Pois para os próximos dias estão previstas várias manifestações em Luanda e não se sabe ainda se as autoridades vão autorizar. Reporta Coque Mucuta.
Dois protestos estão marcados para o final do mês de maio e um outro logo no início de junho. No dia 27, o autodenominado Movimento Revolucionário vai se manifestar em Luanda para exigir o fim das matanças no país. Já no sábado, 26 de maio, vários jovens vão pernoitar de frente à Igreja Sagrada Família, no centro da cidade de Luanda, para exigir a soltura dos três jovens condenados na província de Malanje por se manifestarem contra o governador Kwaku Kanawa, quando da visita do vice-presidente Bonito de Souza, tal como nos confirma Dago Nível, membro da organização.
Sábado, dia 26, a concentração vai ser às 18 e a vigília vai até às 22 horas. E apesar de sermos céticos em relação à nossa justiça, é importante continuarmos a exigir com que a justiça seja feita, porque pensamos nós que são mais três jovens presos por questões políticas.
Entretanto, no dia 2 de junho, os municípios do Kazenga vão se manifestar para exigir a demissão do administrador municipal do Kazenga, Tani Narciso, que tem sido acusado de olhar mais para os seus negócios em detrimento da gestão do município. Viriato da Cruz, um dos organizadores, afirma que, após a última manifestação realizada no município do Kazenga, as coisas continuam piores.
Ele dizia que o município tem zona verde e nós não constatamos isso, e Kazenga não tem zona verde. Eu desafio o senhor administrador que mostre. Ele disse que o problema da bandidagem no município do Kazenga deixou numa pontuação de 1 a 3. Mas de cada dia que mais passa, o município do Kazenga é o que mais está sem segurança, está sem segurança. Mas os bandidos fazem como se fosse que não tem policiamento, não tem nenhuma polícia no nosso município. Os cidadãos não estão à vontade. E também quero desafiar o senhor administrador que quando ele diz que o Kazenga é um bom município para se viver, isso é falsa, e é falsa e pura mentira. Toda aquela pessoa que é kazenguista, que trabalha no Kazenga, que vem passear no Kazenga, sabe que o Kazenga não está bom. Kazenga não é um município para se viver. Kazenga está vergonha. vergonha. Eu, às vezes, só não sinto vergonha de falar com o senhor do Catenga, porque sou mesmo do Catenga, senão o Catenga não tem para te viver.
A Voz da América tentou contactar o administrador municipal do Catenga, Tânio Narciso, mas não tivemos qualquer resposta da capital angolana para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coque Mukuta, e esta atualização de Angola. Hoje é quinta-feira e aqui na Voz da América, um dos espaços de destaque nesta emissão vespertina é o diálogo entre Ana Guedes e Raul Braga Pires e Rui Newman no espaço 12 R's.
G5 Força Conjunta do Sahel é uma parceria de 5 nações da região do Sahel em África, que tem sido palco de atividades de grupos terroristas e que decidiram criar uma estrutura destinada a melhorar a segurança ao longo das fronteiras comuns e melhorar a cooperação entre eles. Os 5 países são o Burkina Faso, Mauritânia, Mali, Chad e Níger. E é sobre este G5 que os politólogos Raul Braga Pires e Rui Newman vão falar no primeiro de 2 programas dedicados a este tema e moderados por Ana Guedes.
O presidente Donald Trump cancelou nesta quinta-feira a reunião com o líder norte-coreano Kim Jong-un, inicialmente prevista para 12 de junho na Singapura. Numa carta enviada a Kim Jong-un, Trump disse que estava muito ansioso em encontrar-se com ele, mas, infelizmente, com base na enorme raiva e hostilidade aberta exibida na sua declaração mais recente, sinto que é inadequado, neste momento, ter uma reunião planeada há muito tempo. Citação de palavras de Donald Trump. Por favor, deixe esta carta servir para representar que a cimeira de Singapura, para o bem das duas partes, mas para detrimento do mundo, não será realizada, afirma Donald Trump na referida carta. A carta é revelada no dia em que a Coreia do Norte destruiu 3 túneis do Centro de Testes Nucleares de Punggye-ri perante jornalistas estrangeiros. Na semana passada, a Coreia do Norte suspendeu as conversações de alto nível com a Coreia do Sul devido aos exercícios militares conjuntos de Seul e Estados Unidos. Pyongyang considera que os exercícios são um treino de invasão do seu território e uma provocação a meio à melhoria de relações entre as duas Coreias. O regime de Kim Jong-un já tinha colocado em dúvida a realização da cimeira com Donald Trump, inicialmente prevista para 12 de junho na Singapura. Após a divulgação da carta, Trump veio a público dizer que está ainda aberto a conversações.
If and when Kim Jong-un chooses to engage in constructive dialogue and actions, I am waiting.
Se Kim Jong-un decidir mudar e escolher manter um construtivo diálogo, eu continuo à espera. Entretanto, as nossas fortes sanções, as mais fortes de sempre, e a máxima campanha de pressão vão continuar e, independentemente do que vier a acontecer, nunca vamos comprometer a segurança dos Estados Unidos da América.
We will never ever compromise the safety and security of the United States of America.
E nas notícias africanas, faz hoje exatamente 6 meses desde que o presidente Emmerson Mnangagwa assumiu as funções após Robert Mugabe ter cedido à pressão militar e se tivesse demitido. Estamos a falar do Zimbábue. Este é um trabalho de Sebastiano Mofo, aqui apresentado pelo Paulo Oliveira.
I appeal to all genuine patriotic Zimbabweans.
Era o presidente Mnangagwa em novembro passado, prometendo reinvigorar a economia do Zimbábue. Durante o passado fim de semana, o político de 75 anos de idade afirmou aos seus apoiantes que desde que assumiu o cargo, muitas coisas melhoraram no Zimbábue. No passado, disse ele, o investimento estrangeiro direto foi de 300 ou 500 milhões, mas nos últimos 5 meses, os compromissos subiram para mais de 15 bilhões, com empresas e países como o Canadá, a África do Sul, a China, a Inglaterra e os Estados Unidos, a investirem no domínio da produção de energia e da água potável. Passando a falar em inglês, Mnangagwa falou das reservas de gás metano.
For the 3.5 years, we should be able to produce 8 million liters.
Em 3 anos e meio, devemos poder produzir 8 milhões de litros diários de combustível. O país consome apenas 5 milhões diários, ou seja, teremos um excedente de 3 milhões. O Zimbábue irá brilhar não apenas na ASEAN-ADC, como também em África. Shido Massasai, uma antiga estudante de mídia que se encontra desempregada, refere que a população do Zimbábue necessita de ver o dinheiro de que o presidente fala, já que continua a haver falta de dinheiro e o mercado negro continua a operar. Economista baseado em Harare, John Robertson, considera ser ainda muito cedo para a economia recuperar das políticas populistas de Mugabe, que afastaram a maioria do investimento estrangeiro.
The economy is still in great difficulty, but you have to remember that the difficulties we face were built slowly into the system here by 38 years of
A economia continua com grandes dificuldades, mas devemos recordar que as dificuldades que enfrentamos foram construídas por 38 anos de más políticas económicas. Robertson considera que Mnangagwa deve fazer profundas alterações políticas, como compensar os agricultores brancos pela terra que foi confiscada durante os anos de Mugabe e assegurar que os agricultores negros obtenham os empréstimos bancários em vez de dependerem das dádivas do governo.
I think this is why the president is waiting for the elections, so that with the elections behind him, he will have increased amounts of courage to make changes.
Penso por isso que o presidente espera pelas eleições, para ter por si o aumento da coragem do eleitorado, para fazer alterações que serão impopulares. O presidente deve anunciar em breve a data das eleições, que podem ocorrer em julho ou agosto.
O uso da tecnologia em África cresce exponencialmente. O comércio através da internet poderá atingir 75 mil milhões de dólares no ano 2025. Mas essa oportunidade vem com riscos, diz o analista William Kapuku Wawa.
The cyber security infrastructure, most of the countries don't have it.
Muitos países africanos não têm infraestrutura de segurança cibernética e onde há, está ainda numa fase muito básica. Um relatório da empresa de segurança Norton diz que cerca de 9 milhões de sul-africanos disseram ter sido vítimas de crimes cibernéticos em 2016. Stephanie Itimi, conselheira da Africa Business.
Africa as a continent loses over 2.5 billion.
Era Stephanie Itimi afirmando que África é um continente que perde mais de 2.5 mil milhões de dólares por ano por causa de crimes cibernéticos e mais de 500 milhões apenas na Nigéria.
And over 500 million is from Nigeria.
Tal como a internet, o crime cibernético facilmente atravessa fronteiras e a África foi vítima de recentes ataques globais. Os criminosos exigem dinheiro para libertar a informação atingida, mas especialistas dizem que a ausência de planos de contenção aumenta a vulnerabilidade em África. Muitos países africanos não têm planos de gestão de crises de segurança cibernética e não têm esse género de educação e a legislação é muito fraca, uma vez que o foco está em crimes tradicionais. Para travar crimes cibernéticos, Stephanie Itime diz que os governos deverão cooperar com o setor privado. Nigéria é um dos poucos países africanos que aprovou uma legislação sobre crimes cibernéticos, mas até agora poucos casos foram julgados. Especialistas dizem que isso tem a ver com o facto de os próprios advogados e juízes não terem bases suficientes. Refira-se que a África é líder global no uso de tecnologia móvel de transferência de dinheiro, com uma em cada 10 pessoas usando o celular para enviar ou receber dinheiro. Especialistas acrescentam que isso cria apetite aos criminosos cibernéticos que procuram atingir telefones celulares para o roubo de dados pessoais e fraude. Ainda nesta emissão teremos a resenha da imprensa americana do dia 2, mas para já, João Santarita e o Desporto.
Na página esportiva vamos começar em Kiev, na Ucrânia, onde no sábado temos a grande final Real Madrid-Liverpool. É a final da Liga dos Campeões. Todos os especialistas da bola a falarem disto, daquilo e de estatísticas. E estatísticas em discussão são aquelas de Cristiano Ronaldo e Mohamed Salah, a grande revelação do futebol esta época. Foi eleito melhor jogador africano, melhor jogador do campeonato inglês, melhor marcador do campeonato inglês. Mas Ronaldo é esse, é sempre Ronaldo. Zinedine Zidane, treinador do Real Madrid, disse que não trocava Ronaldo por Sala. Bah, claro que tinha que dizer isso. Mas então vamos às estatísticas desta época. Número de jogos, Ronaldo 43 pelo Real Madrid, Sala 51 pelo Liverpool. É, jogam mais em Inglaterra. Golos marcados em todas as competições estão igualados, 44-44. Jogos marcados no campeonato, Ronaldo 26 golos em La Liga, Salah 32 no campeonato inglês. Assistências, Ronaldo 5 em La Liga, Salah 10 na Premier Liga. Golos na Liga dos Campeões, Ronaldo bate Salah 15-11. Dois golos num só jogo, Ronaldo 11 vezes, Salah 7. Número de hat-tricks, Ronaldo num jogo do campeonato espanhol, Salah teve um jogo em que marcou 4 golos. Mas contam as estatísticas para algo? É, não contam para nada, claro está. E no Liverpool, eu creio que nesta final há um outro jogador que o Real Madrid tem que se preocupar muito. É o senegalês Sadio Mané. Mas o Real parece que continua favorito. Venceu as últimas edições da taça, que já ganhou um total de 13 vezes. Liverpool também já ganhou a competição 5 vezes, mas a última foi em 2005 contra o Milão. E quem é que não se lembra dessa final? Milão estava a ganhar por 3-0 ao intervalo e perdeu. É, isso é música da Ucrânia para nos pôr no ambiente do final da Liga dos Campeões. Mas eu tenho que fazer aqui referência a algo de inédito num estádio aqui em Washington. Vuvuzela eletrónica, é verdade, para celebrar o facto da equipa de hóquei do gelo da capital, os Capitals, terem chegado à final do campeonato dessa modalidade. 4-0 Tampa Bay. Hóquei no gelo, é, eu sei que ninguém aí em África sabe o que é isso, mas tinha que mencionar por causa da vuvuzela. Mas vamos para o basquetebol, NBA, hoje campeões em título Golden State Warriors, têm que se preocupar. Jogam fora contra o Houston Rockets no quinto jogo da meia-final, empatada a 2 jogos. Ontem, os vice-campeões em título, Cleveland Cavaliers, ficaram um jogo de serem eliminados, perderam com o Boston 96-83. Boston comanda a meia-final por 3 jogos contra 2. Sexto jogo é já amanhã. Cavaliers jogam em casa. Têm que ganhar. Caso contrário, bye-bye.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amanhã teremos um convidado, que é o historiador angolano, autor do livro O Perfil de um Ditador, a História do MPLA em carne viva. Estamos a falar do historiador Carlos Pacheco. E agora, tal como sempre acontece, algumas notas da imprensa americana deste 24 de maio de 2018. Trump cancela encontro com Kim, citando hostilidade, titula o New York Times, na sua edição da Internet. O mesmo jornal adianta que a Coreia do Norte destruiu o local dos testes nucleares. Ainda neste diário, a indicação de que Jared Kushner, genro do presidente Donald Trump, obteve uma classificação de segurança permanente, aparente por já não ser objeto de inquérito judicial. O Washington Post, publicado aqui na capital, apresenta na página central um artigo a 4 colunas sobre a equipa de hóquei dos capitais ter chegado à final do campeonato.
O título é Valeu Esperar. A obtenção de classificação de segurança permanente de Jared Kushner é outro assunto de destaque também no Washington Post. E com estas notas da imprensa americana, com destaque para o Washington Post e New York Times, marcamos o ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina da Voz da América em português. É também o final da nossa transmissão em Onda Média. Um grande abraço do Amancio Miguel e até amanhã.
Ouvintes, esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhamos ainda no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584. 14 horas e 36 segundos aqui em Washington, lá fora o céu estava limpo, a temperatura era de 28 graus Celsius. A partir de agora, o microfone do Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dotson, a assistência técnica continua a ser de Dan Crafton. Temas do dia: foi cancelado o encontro de Donald Trump com Kim Jong-un. O presidente francês reuniu com Vladimir Putin. 24 de maio de 2018, estaremos com o programa 2Rs, resumo de notícias e editorial da Voz da América. Cidadãos moçambicanos ouvidos pelo correspondente Ramos Miguel indicaram à Voz da América que no aprovado modelo da eleição dos governadores provinciais e de administradores e distritais não há muita coisa de novo em relação àquilo que tinha sido as reivindicações da Renamo. Dizem que muitas das exigências foram aceitas e acomodadas já desde o diálogo a dois entre o chefe de Estado moçambicano Filipe Nunes e o falecido líder da Renamo, Afonso de Lacama, e agora o Parlamento a fazer jus por estes consensos que se pretende sejam efetivos.
Esta parece ter-se da ideia que Ivan Soares, chefe da bancada parlamentar da Renamo, quis dar após a aprovação da lei de revisão constitucional.
É expectativa de toda a sociedade de que a revisão pontual da Constituição da República de Moçambique viabilize a governação assente no poder de escolha que os moçambicanos devem exercer sem que a sua vontade seja alterada por meio de manipulações dos resultados eleitorais.
Em muitos círculos de opinião, a ideia que, aliás, também foi defendida por Ivone Soares, é que a Frelimo cedeu à exigência da Renamo ao aceitar que a questão da descentralização fosse levada e aprovada pela Assembleia da República. O analista Fernando Mbanzi é desta opinião.
Sim, nessa perspectiva, eu penso que sim, se deu uma mais acedência. Aconteceu já há algum tempo, a partir da altura em que, na verdade, o chefe de Estado conseguiu buscar consenso com o falecido líder da A partir desta altura, pelo menos, ficou claro que os governadores provinciais, a partir de 2019, deverão ser eleitos.
Mas há quem considere que o que realmente será novo neste processo sobre a descentralização são os atos subsequentes a esta aprovação, porque a aceitação dos consensos, a sua acomodação no texto constitucional, tudo isso já teve lugar na revisão de 2004. Para o analista Firmino Soares, o que eu gostaria que acontecesse de diferente é que, a partir daqui, também acontecessem outras coisas que possam criar a complementaridade dos vários atos que garantam que Moçambique caminhe para a paz efetiva e não apenas a aprovação do novo modelo.
Que as diferentes forças políticas se revejam neste texto e não se revejam neste texto na mera expectativa de que serão elas mesmas as principais vencedoras dos pleitos eleitorais que seguirão. Porque senão, depois, quando forem engoradas as expectativas, que até são legítimas, dos partidos políticos, não é? Que é segurança das expectativas não se consubstancie na tendência de se voltar ao mato, de se voltar às armas para fazer valer vontades incondicionais e ilegais. Portanto, o modelo é este, mas não vamos a este modelo com convicções à partida. Olha, já que o modelo é este, significa que eu é que vou ganhar, porque eu só não ganhava quando o modelo era aquele.
O analista Tomás Vieira Maia reitera que daqui para frente vai ser fundamental que no diálogo político se avance para as questões militares, porque a RENAMO tem forças residuais.
Uma das últimas questões mais críticas da pacificação final de Moçambique é desmobilizar e reintegrar socialmente essas forças residuais.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
E de Washington, a economia com o Álvaro Lugier Andrade.
Vamos então à nossa habitual revista da economia. O grupo FANES de Energias Renováveis, sediado no Dubai, vai construir 3 centrais fotovoltaicas para abastecer zonas da província de Lixinga, no norte de Moçambique, anunciaram as autoridades. O grupo prevê a instalação de centrais em Lixinga, capaz de fornecer 100 megawatts, e noutros dois distritos, Mandimba e Marupa, com 50 megawatts cada. O investimento previsto é de 170 milhões de euros. Ainda em Moçambique, a União Europeia compromete-se a investir até o ano 2020 um total de 800 milhões de dólares. O investimento abrange as áreas de redução da pobreza e melhoria da situação de segurança alimentar e nutricional, bem como a capacitação da sociedade civil. Um projeto de modernização dos sistemas de pagamentos bancários em São Tomé e Príncipe, financiado pelo Banco Africano de Desenvolvimento, será inaugurado em junho. O BAT, que gera uma carteira de cerca de 20 milhões de dólares no arquipélago, planeia também lançar a segunda fase do Programa de Apoio à Gestão Financeira do Estado em 2019 para facilitar a contabilidade e os processos internos. A British Airways vai suspender as ligações aéreas entre Londres e Luanda a partir de junho. A decisão é justificada pela British Airways porque os voos não são comercialmente viáveis, garantindo à companhia, no entanto, que os passageiros com bilhetes já adquiridos para voos a realizar após a data de suspensão da ligação receberão um reembolso total ou poderão ser remarcados num serviço anterior no final de maio ou início de junho. Pelos mesmos motivos, recorda-se, a companhia espanhola Iberia suspendeu em junho de 2016 as 3 ligações aéreas semanais entre Luanda e Madrid. O Deutsche Bank anunciou hoje em Frankfurt que prevê despedir pelo menos 7 mil trabalhadores a nível mundial para enfrentar as dificuldades em que se encontra e tentar controlar os custos. A instituição vai reduzir a força de trabalho de 97 mil pessoas para bem abaixo dos 90 mil e o processo já está em curso, anunciou a instituição. Os despedimentos vão reduzir os custos em pelo menos 800 milhões de euros. E o governo dos Estados Unidos admite impor novos impostos sobre veículos importados, invocando a Lei de Segurança Nacional, que foi usada para aumentar as tarifas sobre alumínio e aço, disseram um funcionário da administração e 3 funcionários do setor em declarações à agência Reuters. O imposto pode chegar a 25%, segundo as mesmas fontes.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O convidado de amanhã será o historiador angolano Carlos Pacheco, autor do livro O Perfil de um Ditador, a história do MPLA em carne viva.
Os
G5 Força Conjunta do Sahel é uma parceria de 5 nações da região do Sahel em África, que tem sido palco de atividades de grupos terroristas e que decidiram criar uma estrutura destinada a melhorar a segurança ao longo das fronteiras comuns e melhorar a cooperação entre eles. Os 5 países são o Burkina Faso, Mauritânia, Mali, Chad e Níger. E é sobre este G5 que os politólogos Raul Braga Pires e Rui Nomen vão falar no primeiro de 2 programas dedicados a este tema e moderados por Ana Guedes.
O G5 Sahel foi criado em fevereiro de 2014 em Nouakchott e é composto pela Mauritânia, pelo Burkina Faso, Chad, Mali e Níger. São 5 países e deste bloco territorial é importante salientar desde já o seguinte: o único país que tem acesso ao mar é a Mauritânia. Isto é importante referir porque é já um constrangimento à partida de toda a dinâmica envolvente neste bloco regional, porque tendo apenas um país com acesso ao mar, isto cria problemas ao nível da criação de infraestruturas e da comunicação. Isto é fundamental para levar a bom porto esta iniciativa. Fundamentalmente, o G5 é uma criação francesa em consequência de 2 situações. Em consequência da descida do ACMI, e aqui há uma miríade de grupos jihadistas que estão instalados no Mali e que poderemos resumir como o ACMI, a Al-Qaeda do Maghreb Islâmico, começa a descer em direção a Bamako a partir de 2011 e a França tem a necessidade de estancar às portas do rio Níger, que é fronteira natural nesta região, tem a necessidade de estancar este avanço jihadista face ao sul e é aí que se inicia em 2013 a Operação Serval. Operação Serval essa que depois é substituída pela Operação Barkhane e que é o grosso do que compõe os militares desta força regional. Há a ideia, a vontade de se criar uma força militar local, pelo menos com 5 mil homens até meados deste ano. Aquilo que acontece neste momento, e prova de que isto é de facto uma criação francesa, é que na sequência da Operação Serval e da Operação Barkhane, há 4 mil tropas francesas nesta força militar, 12 mil capacetes azuis na missão da MINUSMA e que tem apenas 500 militares locais destes 5 países. Portanto, há aqui uma disparidade enorme em termos de números, em termos de rácio. Voltando à França, esta é uma primeira consequência desta descida jihadista em direção à capital do Mali. Mas a França aproveitou esta oportunidade para dar um sinal claro ao mundo, nomeadamente aos americanos, de que toda a influência que ela, a partir do início da Primavera Árabe e a partir dos acontecimentos na Síria, foi perdendo no Médio Oriente, ela não está disposta a perder mais influência internacional, nomeadamente em África. Todos estes países são ex-colónias francesas.
Deixa-me perguntar então ao Rui, que nos traz muito aqui o ponto de vista também do lado de Paris, se de facto este é um posicionamento da França para continuar a ser reforçado, uma vez que há outras forças presentes nesta zona do Sahel.
Eu concordo quase com tudo o que disse o Raul e com o resumo que ele fez. Aqui há outro aspecto também importante, é que a França quer permanecer como o país dominante desta região, como o Raul lembrou, todos estes países foram antigas colónias de França, mas também há outro aspecto. A França quer retirar militarmente deste espaço com a Força Barkhane, a Força Barkhane na qual a França gasta 650 milhões de euros por ano, ou seja, um orçamento muito superior aos 414 milhões por ano que foram prometidos para o funcionamento do G5 Sahel. E a França quer sair, de certa forma, de uma forma dourada. Porque é que eu digo de uma forma dourada? Depois da Operação Serval, que se transformou na Operação Barkhane no Mali, a reputação e a imagem da França entrou em queda livre. E os malianos hoje, muitos deles, principalmente a população, já interpretam a presença francesa como uma força de ocupação e não uma força que veio para ajudar a travar essa ofensiva islamista vindo do norte. Eles falam de muitos casos dos islamistas continuarem a fazer vários ataques em várias localidades no Mali e os franceses não terem, digamos, estratégias militares específicas para o combate desses grupos.
Portanto, a imagem da França tem caído muito. Isto justifica também a visita de Macron a estes e alguns destes países na região. Temos que ver uma coisa. Nos 5 países que compõem o G5 Sahel, são países com graves problemas internos, graves problemas políticos, graves problemas étnicos. Daí não acredito muito neste funcionamento de uma força multinacional, transfronteiriça, quando eles estão muito agarrados às soberanias territoriais de cada um destes países. Não é?
É o complexo do ex-colonizado, exatamente.
Exatamente.
É importante dizer o seguinte relativamente ao que o Rui disse, à França começar a ser olhada como uma força de ocupação. É que os danos colaterais provocados, ou um dos danos colaterais provocados pela ação dos franceses, faz precisamente com que o jihadista apareça como protetor das populações. Dou-lhes um exemplo muito claro. Se esta força militar está a atacar determinado grupo jihadista que é composto exclusivo ou maioritariamente por uma etnia, vamos imaginar, por Fulas ou por Sonrais, a mensagem do jihadista que vai passar para as populações é que os franceses não estão a combater o extremismo islâmico, não estão a combater sequer o Islão, estão a combater uma etnia em particular. E, portanto, o francês passa a ser interpretado ou visto como um agressor e o jihadista aparece como um protetor da população. E isto tem um efeito tremendo nas mentalidades e na ação que as populações e na reação que as populações têm ao G5 e à presença militar francesa nesta região.
Concordo com esse aspecto. Há um ponto até muito importante que vai precisamente na linha do Raul, que é o, digamos, o líder da organização terrorista mais reputado na região, é Yad Gali. Foi, ao fim e ao cabo, declarado quase como inimigo público número um pela França. Quando eu sublinho pela França, não quer dizer que seja pelos malianos, porque o governo maliano e a presidência maliana, principalmente Boubacar Keïta, alinha automaticamente pela França. Porquê? Os malianos estavam na disposição que o Mali, Bamako, negociasse diretamente com Yad Gali, que a França recusou. O próprio presidente Keïta, tinha, num dos discursos em Bamako, tinha falado dessa possibilidade. Após uma visita à França, recusou completamente, voltou atrás e recusa completamente qualquer negociação com Yad Gali. Por outro lado, o Raul sublinhou o caso dos Fulas. Os Fulas têm, de facto, sentido ameaçados no Mali e mesmo no Burkina Faso. Agora, muito recentemente, cerca de 12 pessoas foram mortas pelas Forças Armadas Malianas, digamos que foi um erro militar, se a gente pode dizer assim, mas o que mostra também a desorganização das Forças Armadas Malianas como das outras Forças Armadas no G5. Isso levou a quê? À criação de um novo movimento político-militar Fula, que chama o Exército de Salvação do Sahel. É um movimento que acabou agora de ser criado, portanto, tipicamente Fula, e que é, digamos, é uma organização de autodefesa. Quando aparecem estas organizações de autodefesa, não podemos esquecer que o próprio Burkina Faso, que faz parte do G5 Sahel, também tem o problema dos movimentos de autodefesa, principalmente os Kogoleigos, que há cerca de 4 anos o governo em Ouagadougou decidiu aplicar uma estratégia para suprimir, foi na altura o termo utilizado, todas estas organizações de autodefesa, que são chamadas Kogoleigos. Chegamos hoje, 2018, e não conseguiram suprimir nada da autodefesa. Porquê? Porque os próprios Estados são ausentes nestas regiões. As populações têm que se defender elas mesmas, seja dos jihadistas, seja, por vezes, das forças armadas que entraram, digamos, no interior destes países, quase em autogestão, portanto, com ações completamente anárquicas e, por vezes, atacam as populações. Aqui, as populações, ora, sentem-se protegidas pelos grupos jihadistas, em alguns casos, que fazem parte, ao fim e ao cabo, os seus membros das próprias populações, e daí a força, digamos, isto já é o primeiro passo para digamos, esta ideia, eu continuo a dizer que é uma ideia, o G5 Sahel, de não ter grandes pernas para andar. Não podemos esquecer também, os Estados Unidos já tentaram criar 2 iniciativas no Sahel semelhantes, isto em 2002, onde investiram milhões de dólares. Uma era a iniciativa Pan-Sahel, a outra era a iniciativa contra-terrorista transsaheliana,
que foram um fiasco total, quase na mesma linha.
E que nós já iremos falar também porque, quando no Níger morreram aqueles soldados americanos, em que se veio a revelar que os Estados Unidos estão muito mais envolvidos do que oficialmente que deveriam aceitar. Mas uma das coisas que eu gostava de perguntar a Raul, e talvez para a gente encerrar esta primeira parte, para esta primeira discussão sobre o G5, diz que o Burkina Faso, durante muito tempo, estava de alguma forma imune ao jihadismo, mas todavia fala-se de que há uma escalada de violência jihadista, não só no Burkina Faso, como um pouco por esta região, apesar da força G5. É verdade?
Sim, a prova disso é o ataque recente à embaixada, ou em frente à embaixada francesa em Ouagadougou. Há duas perspectivas. Eu creio que, do ponto de vista operacional, estes 5 mil homens servem para quê? Para controlar um território que tem mais de 3 milhões de quilómetros quadrados? Impossível. Então, o essencial é controlar as fronteiras. E é esta porosidade das fronteiras que tem que ser uma prioridade nesta primeira fase, e tem sido uma prioridade nesta primeira fase. É esta porosidade nas fronteiras que permite esta deslocalização dos grupos jihadistas que do Mali podem ir até ao Burkina Faso ou a outro país qualquer da região e perpetrar atentados. Depois, há aquilo que o Rui falou, que tem a ver com esta pulverização de grupos que se vão formando, tendo como lógica exclusiva a lógica étnica e na lógica da autodefesa. Portanto, neste sentido, há aqui uma maximização e uma pulverização crescente de grupos de pequenos grupúsculos que são altamente uma insegurança total para a região e tem havido esses resultados. Quer dizer, ultimamente tem havido um crescente número de ataques em regiões fronteiriças e essa é uma realidade que o G5 não tem conseguido impor do ponto de vista operacional. E não tem combatido isto da forma mais eficaz do ponto de vista operacional, porque os desafios do G5 Sahel são essencialmente três. Há a questão do financiamento, há a questão da tal capacidade operacional e há depois a questão da cooperação política entre os 5 países. E é aqui que o tal trauma do ex-colonizado entra em conflito com estas prioridades. Dou-vos um exemplo muito simples. Porquê que a Argélia, que tem mais de 3 mil quilómetros de fronteira com o Mali, não está integrada nesta força G5? Porquê que Marrocos, que tem altos interesses nesta região e também tem fronteira com a Mauritânia e com a própria Argélia, não está integrado neste grupo?
Relativamente à Argélia, há uma limitação argelina, que está na Constituição argelina, que é proíbe de participar em qualquer, digamos, iniciativa militar fora das suas fronteiras. No entanto, a Argélia tinha criado a CEMOC, que era o Comitê de Estado-Maior Operacional Conjunto, foi criado em Tamaraceta, em que reunia vários...
Em que incluía Marrocos também.
Incluía Marrocos também. Argélia, Mauritânia, Niger, Mali, Marrocos também, em que era exatamente para entrar na cooperação no campo das informações, principalmente no campo das informações, para combaterem melhor este tipo de grupos. Digamos, esta cooperação não se passou muito bem, mas o que impede, de certa forma, a Argélia é a visão que ela tem em termos da resolução dos problemas sahelianos, que para a Argélia muitos passam pela negociação, entre aspas, pelo menos pela abertura de canais com estas organizações jihadistas e terroristas. Mas quando a Ana falava do caso específico do Burkina Faso, que tinha sido poupado, de certa forma, das ações terroristas e de repente faz face a uma vaga de ações dentro do território, não nos podemos esquecer que existe um antes e um depois. Como é que se define um antes e um depois, sem se tomar qualquer partido destes dois nomes? Foi o presidente Blaise Compaoré e depois o presidente Roch Kabore. Blaise Compaoré, ele teve uma gestão muito específica, muito contestada, muito polémica e controversa também, das relações com estas organizações terroristas. Ele abria canais, ele negociava diretamente, utilizava intermediários que tivessem ligação direta com Iad Gali, até mesmo com Belmokhtar. Tudo isto criou muita polémica, mas o Blaise Compaoré foi muito utilizado para a libertação dos reféns no Sahel. Com a chegada do Roch Kabore...
O que tu estás a dizer é que
Enquanto Blaise Compaoré foi presidente do Burkina Faso, o Burkina Faso era um oásis de descanso para os terroristas. Era
sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. O Blaise Compaoré faz quase um pacto de não agressão com os terroristas. Quer dizer, a gente não vos caça, vocês não nos atacam. É um pacto com o diabo que fez o Blaise Compaoré. Esse pacto que terminou com Roche Caboré. Exatamente, depois desta mudança de posição e passar a ofensiva juntamente com a França a estas organizações terroristas, obviamente que o Burkina Faso tornou-se num alvo, quer dizer, o pacto de não agressão com o diabo, não é bom sublinhar, terminou com a chegada ao poder e a mudança de política de Roche Caboré. Mas quase podemos dizer, os outros países que fazem parte do G5 Sahel falam da mesma forma sobre a Mauritânia, que existe um pacto de não agressão com as organizações terroristas e que a Mauritânia pertence ao G5, exatamente pelo aspecto que o Raul tinha falado, de ser a saída para o mar, ao fim e ao cabo, a zona costeira do G5 Sahel. No entanto, que não é a mesma direção dos 4 restantes países do G5 Sahel.
Passo agora para o resumo de notícias desta quinta-feira, dia 24 de maio de 2018. O presidente americano Donald Trump cancelou hoje a reunião com o líder norte-coreano Kim Jong-un, inicialmente prevista para acontecer a 12 de junho em Singapura. Em carta dirigida ao líder norte-coreano, Trump disse, e citamos, que infelizmente, com base na enorme raiva e hostilidade aberta exibida na sua declaração mais recente, sinto que é inadequado neste momento ter essa reunião planeada há muito tempo, fim de citação. Na declaração há momentos, o presidente americano lamentou a situação, que para ele é um revés para a Coreia do Norte e para o mundo. Donald Trump disse que a campanha de pressão máxima contra Pyongyang continuará e que já abordou a situação com as autoridades da Coreia do Sul e do Japão. O presidente americano admitiu reforçar o poderio militar americano e garantiu que tanto os Estados Unidos como os seus aliados estão prontos para atuar caso a Coreia do Norte realize atos que ele considerou de tolos. O anúncio acontece um dia em que as autoridades da Coreia do Norte desmantelaram 3 túneis do centro de testes nucleares de Pyongyang. Secção Editorial, refletindo os pontos de vista do Governo dos Estados Unidos. O secretário de Estado Mike Pompeo deixou bem claro que vão ser aplicadas novas e severas sanções contra o regime iraniano, até que assuma a decisão fundamental de deixar de apoiar o terrorismo, a sua agressão no Médio Oriente, a proliferação de mísseis balísticos, a procura da capacidade de armas nucleares, bem como outros comportamentos maliciosos. No entanto, e no início da definição da nova estratégia dos Estados Unidos para o Irão, após a retirada de Washington do acordo nuclear, o secretário Pompeo destacou uma profunda distinção entre o regime e o povo iraniano. Deplorou o facto que, embora abarrotando em dinheiro e de alívio económico do acordo, o regime durante 3 anos não fez nada para minorar as privações económicas dos iranianos. Em vez disso, despendeu grandes somas para alimentar a onda de destruição na região. O secretário Pompeo prometeu que os Estados Unidos vão ser um advogado incessante das maiores e mais sofredoras vítimas do regime, o próprio povo iraniano. O regime deve melhorar a forma como trata os seus cidadãos, disse. Deve proteger os direitos humanos de cada iraniano, deve deixar de desperdiçar a riqueza iraniana no estrangeiro, apelamos aos nossos parceiros internacionais para que continuem a juntar a sua voz na condenação do tratamento iraniano dos seus próprios cidadãos, destacou o secretário de Estado. O secretário Pompeo salientou que os protestos que ocorreram no Irão nos últimos meses demonstram que as pessoas estão profundamente frustradas com os fracassos do seu governo. O povo iraniano, especialmente os jovens, estão cada vez mais desejando mudança económica, política e social, referiu ainda. Os Estados Unidos estão ao lado daqueles que anseiam por um país de oportunidade económica, transparência governamental e maior liberdade. O secretário Pompeo manifestou a esperança que o regime iraniano reconhece e apoie sem reprimir as aspirações dos seus cidadãos. Declarou que, em troca pelas grandes alterações que os Estados Unidos exigiram às políticas de Teherão, os Estados Unidos estão preparados para agir com a assistência ao povo iraniano.
Chegou o momento para o líder supremo e o regime iraniano terem a coragem de fazer algo de historicamente benéfico pelo seu povo, por esta antiga e orgulhosa nação. Quanto aos Estados Unidos, disse, conhecemos a natureza deste regime, mas os nossos ouvidos estão abertos ao que for possível. Estamos à espera dos resultados que beneficiem o povo iraniano e não apenas o regime. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvintes, a emissão desta quarta-feira, desta quinta-feira, 24 de maio, chega ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa de hoje, sinceros votos de muito boa noite, então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.